Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje a gente vai falar de um empate em 1-1 com o São Paulo, um empate com um gostinho meio amargo, né, por conta dos ocorridos em campo. A gente vai falar disso, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu, sobre as polêmicas, sobre tudo. Fiquem tranquilos que a gente vai passar um panorama bem grande do que aconteceu no jogo de hoje. Mas antes de mais nada, é lógico que eu tenho que apresentar quem vai conversar comigo hoje para falar sobre essa partida, sobre esse choque rainha, né? Porque um clássico é um clássico. E hoje temos aqui com a gente a imperatriz da Análise Verdão, está de volta, Alessandra Cita. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha querida.
Tudo bem, pessoal? Não estive no último podcast, mas estou aqui de volta. Sempre muito bom comentar das Palestrinas.
Bem-vinda de volta, amiga. É sempre muito bom poder contar com a sua presença aqui também, né? E quem também tá aqui com a gente para falar sobre esse clássico, sobre esse choque rainha, é a mais nova contratada da Análise Verdão. Porque é assim, né? O Anderson Barros lá no masculino, ele não contrata, né? Mas o Análise Verdão faz contratação e só faz contratação de peso, tá bom? Então, com vocês, senhoras e senhores, Maga.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tô de volta novamente, já deve estar cansado de ouvir minha voz, mas felizmente tô aqui para falar do empate de hoje, que como a Val falou, um gostinho, né, mais amargurado.
Pois é, o Palmeiras podia ter saído aí com uma vitória desse jogo, mas a gente teve alguns probleminhas dentro de campo, e não só por parte do Palmeiras, né, encontrou uma certa resistência também de São Paulo, teve arbitragem aí aparecendo mais do que devia, então a gente vai falar sobre tudo, vai dar um panorama do porquê que o Palmeiras não venceu essa partida, né? Mas, para começar, eu queria dar um espaço aqui para vocês, a Lê pode até começar, é um espaço totalmente gratuito para elogiar a Bia Zanerato, porque assim, o que acontece? Todo podcast a gente vem aqui e levanta pautas para elogiar a Bia Zanerato, porque ela sempre faz uma boa partida. Então, antes da gente levantar qualquer pauta, para elogiar ela, já vamos elogiá-la no começo desse podcast, porque mais uma vez ela teve um destaque nessa partida de hoje, né, Ale?
Não tem nenhum jogo que a Bia não se destaca, né? Já virou rotina aqui na análise a gente elogiar a Bia, né? E hoje aí, participando muito, praticamente todas as jogadas, né? E dando uma belíssima assistência, que a gente vai comentar mais pra frente, do gol. Mas é isso, né? Não é nem destaque, já é algo fixo aqui nos podcasts do Análise.
Pois é, a gente já tá até meio sem criatividade para elogiar, né? Mas e aí, Maga, o que você achou da partida da Imperatriz hoje?
Ah, mais uma vez um partidaço dela, né? Além de ser nossa artilheira, ela vem sendo garçom aqui pro time e vem colaborando muito. Ela é um reforço de peso e nem sei se ela é mais, se eu posso chamar ela de um destaque, porque ela já se tornou algo fundamental no time e faltam elogios para essa mulher.
Faltam elogios para a Bia Zanerato, sobra a qualidade e competência dela, né? Ela que é uma jogadora que auxilia muito no time, ela joga muito pelo coletivo, né? A gente sabe que o individual dela se destaca, mas ela age muito pelo coletivo do time. Isso é muito legal. E só para constar também, para fazer uma constatação aqui neste podcast, eu e a Júlia participamos da última live do Sextou com os meninos, onde a gente fala sobre o futebol masculino lá no YouTube. E muita gente, quando viu a gente lá, começou a falar da Bia, né? Porque a Bia é uma jogadora que ela tem muita qualidade e o pessoal começou a elogiar. Então isso é muito legal também poder ver o reconhecimento dessa atleta que é gigante hoje, que veste a camisa do Palmeiras, né? Então, acho que esse foi o nosso espaço gratuito apenas para elogiar Beatriz Zanerato. Bia, se você estiver ouvindo isso daqui, saiba que você é uma peça fundamental para o time do Palmeiras hoje, né? Agora eu queria entrar num assunto que não está somente diretamente ligado ao primeiro tempo, mas os dois tempos a gente encontrou uma certa dificuldade nesse aspecto, que é a arbitragem, né? Infelizmente, não é a primeira vez que a gente vai falar da arbitragem aqui. A gente já falou em outros jogos, a gente comentou até a expulsão injusta da goleira Bárbara que jogou contra o Palmeiras, né? No jogo diante do Havaí Kinderman. E, cara, é muito complicado a gente falar de arbitragem. Nem é uma pauta que a gente preze tanto por trazer aqui, mas ultimamente tem sido cada vez mais complicado, né? E hoje a gente teve dois lances que foram polêmicos, né, Maga?
Sim, com certeza. E não é de hoje isso. A arbitragem vem pecando muito e foi um pênalti. Primeiramente, aconteceu um pênalti, né? Que para mim foi um pênalti claro, não marcado pela árbitra. Ela estava mal posicionada em campo e também sobre a expulsão da Ari, que foi muito mal esclarecida pela arbitragem. Eu achei completamente injusto. Tudo bem que a gente tem recursos super rasos, né, para falar sobre o que acontece lá. Mas se realmente ela o que eu, pelo que a gente conversou antes, né, no off aqui até, o que eu não acho que tenha acontecido dela ter causado algum conflito, mas acredito que um amarelo era suficiente para um amarelo, perdão, era suficiente para ela, e o vermelho foi, sei lá, muito forçado.
É, isso é verdade. Ale, falando primeiro do pênalti, você estava assistindo o jogo na hora, né? Como que você enxergou essa jogada? Até assim, não só você, mas a jogada foi na frente do assistente ali, né? Do Bandeira. Como que você enxergou e por que você acha que a arbitragem resolveu não dar esse pênalti?
Olha, foi um lance muito claro de pênalti na quando eu assisti, tava assistindo o jogo, né, na primeira vez que passou, deu para ver que foi uma chegada muito forte em cima da Ari, né, se não me engano. E no replay deu para perceber que realmente foi um choque muito forte, era para pênalti com certeza. Mas infelizmente, como vocês comentaram, o futebol feminino vem passando por muitos problemas, né, no que se refere à arbitragem. A gente vem passando por isso não só nessa partida, mas em várias outras. O Palmeiras já sofreu muito com a questão da arbitragem, né? Mas eu acredito que a não marcação do pênalti foi muito por questões de aquele lance do apita quem fala mais alto, sabe? Ou então o receio de marcar algo que realmente não foi. Eu não sei o que que. Como são orientados, né, os árbitros que apitam os jogos femininos, mas são lances muito óbvios que eles não marcam e é muito revoltante. Porque a gente não tem VAR e a gente ainda tem que contar com a arbitragem nesse estilo, né? E não só a própria juíza, mas os bandeirinhas, quarto árbitro também, e a própria questão da expulsão da Ari, né? Que o quarto árbitro ainda colocou. Disse que a Ari quem começou a confusão. Então são umas coisas assim que realmente não dá para entender por que que acontecem, como que eles são orientados a agir nessas situações.
E, Ale, também não é a primeira vez, né, que acontece um erro de arbitragem. Eu acho que isso é normal, vai acontecer sempre, mas do jeito que aconteceu dessa vez, é muito complicado, né? No caso do pênalti, só para contextualizar quem está ouvindo, a Duda, jogadora do São Paulo, ela entra firme, na área que está dentro da área. Então, ela entra e derruba a área lá. Ela só vai no corpo dela, já não tem bola em disputa, né? Então não tem nem como a arbitragem defender esse posicionamento, não sei. Mas existe somente o contato da jogadora do São Paulo no corpo da jogadora do Palmeiras. Então isso é complicado. E para você, Maga, como você enxergou esse pênalti?
Então, para mim, foi totalmente claro o pênalti, tinha que ser marcado. Ela chegou atrasada na bola e pegou no corpo da Ari. E eu marcaria sem dúvidas. Como a gente não tem VAR nessa etapa do campeonato, eu acredito também que a árbitra ela tenha ficado com algum receio de marcar errado ou não. Mas ela não tá sozinha, né? Acredito que, mesmo mal posicionada ali, ela podia receber o auxílio. Como foi citado pela Lê. Mas, sério, não é a primeira vez que vem acontecendo e eu espero muito mesmo que evolua daqui para frente, ou que a coordenação geral passe a estabelecer alguma coisa que favoreça, né, os árbitros a criarem, eu não sei nem a palavra para definir exatamente, mas auxiliarem a começar a apitar de uma forma mais coerente.
E só para lembrar também, no jogo contra o Internacional, a gente até questionou aqui Foi uma questionação, um questionamento mais breve, até porque a gente tinha muita coisa para falar a respeito do jogo, mas a gente questionou também aqui a arbitragem num gol que foi marcado, que não foi marcado, né, do Inter, em cima do Palmeiras, né? A gente questionou também porque não dá para continuar assim, né? Precisa ter um critério, precisa ter uma coerência. E quanto ao lance da área, eu acho que tanto a Maga quanto a Alê citaram muito bem a questão do que aconteceu, né? Ninguém sabe direito o que aconteceu. A câmera da emissora que estava transmitindo o jogo não pegou a confusão inteira, é porque eu acredito, eu tenho a impressão de que tanto a emissora quanto a Maikujo, né, a CBF TV, tem apenas uma câmera, então fica meio complicado de enxergar a cena inteira. E o que eu tive relatos foi de que a confusão toda começou numa jogada da Gislaine com a Bia Zanerato. E aí a Ari foi intervir, né? Eu acho que ela, não sei se ela foi apaziguar, não sei o que ela foi fazer. E aí ela levou um soco no rosto. E o que o assistente passou para a árbitra era que a Ari foi para cima da Gislaine e a Gislaine retribuiu socando o rosto da nossa jogadora. E aí as duas foram expulsas. Eu acho que mesmo que a... Não sei. Aí eu queria a opinião de vocês. Mesmo que a Ari tivesse partido para cima, né? Para, sei lá, não sei. Não chegou a agredir a Gislaine. Não sei se ela seria expulsa mesmo nesse caso, né? Que vocês acham? Ale, pode começar.
Foi uma expulsão totalmente equivocada, pela situação toda. Ela não tinha que expulsar a Ari. Independente se a Ari começou ou não a reclamar com o adversário ou algo do tipo, nada justifica uma agressão, né? Não tem nem como você comparar uma agressão com o ato de você ir reclamar. Ela poderia ter dado um cartão amarelo para a Ari ali na situação? Talvez sim, mas expulsar a Ari, com o mesmo teor que expulsou a adversária, não faz sentido, porque ela sofreu uma agressão. Então foi totalmente equivocada essa expulsão, e eu acho sim que teria que levar esse tipo de lance para julgamento, algo do tipo, porque foi uma agressão. Assim como acontece no masculino, quando acontece jogadas desse tipo, no feminino tem que ter também isso, e injustificável uma agressão dessa na partida. E essa árbitra, não sei, tem que acontecer alguma coisa, porque não só pelo lance do pênalti ou pelas outras falhas que ela teve na arbitragem, mas principalmente nesse lance. Foi muito revoltante. E a Ari saiu assim, revoltadíssima do campo, conversou, falou, falou, mas infelizmente, tanto o quarto árbitro quanto a própria árbitra, as bandeirinhas. Parece que eles viram um jogo que a gente não viu. Foi um jogo paralelo, foi uma jogada paralela, que só eles viram.
Depois de dado o cartão, acho muito difícil ser revogado, né? Mesmo com a jogadora explicando, né? E, Maga, para você, como que você enxergou esse lance?
Então, eu achei uma tomada de decisão totalmente impulsiva também. Tanto que na hora, para mim foi tirado totalmente do contexto, porque no meio do conflito ali eu só ouvia pela transmissão, eu não me recordo quem, mas gritando, a 8 foi para cima, não lembro o número da camisa da jogadora do São Paulo, mas
A
citando
20.
isso, isso, o 8 foi para cima da 20. E aí, para mim foi totalmente tirado, foi totalmente incoerente. Para mim foi uma expulsão que não faz o menor sentido. Se eu tivesse no lugar, por exemplo, eu acredito que seria mais justo ter dado um amarelo para ela. Não sei se ela queria, por não ter entendido muito bem o contexto do que aconteceu ali de verdade, ela queira ter feito isso, expulsado as duas para acabar de vez e ter colocado o peso na balança. Mas para mim, como foi estar também, não tem peso nenhum comparado com uma agressão. E querendo não tirar uma satisfação de um ocorrido ali com outra jogadora da mesma equipe, né?
É isso, quem estava gritando foi justamente o assistente, se eu não me engano, de arbitragem.
Pronto, estou satisfeito.
Todos somos um! Avante palestra!
E o melhor é ser campeão!
Mas enfim, né? Vamos mudar de assunto e falar do que importa, que é futebol, porque teve um jogão hoje, né? Apesar do brilho lamentável da arbitragem. Tivemos um grande jogo lá no Canindé. Então, a gente elogiou o Biasanerato aqui, já falamos da arbitragem. E vamos falar um pouquinho de como o Palmeiras se comportou. Primeiro tempo, tava sol, tava muito calor, né? O horário das 2 horas da tarde é ruim para quem assiste o jogo num domingo, né? Você acabou de acordar, tá almoçando ainda, tá assistindo o jogo. É ruim para quem joga porque tá sol, então, enfim. Mas o Palmeiras começou de uma forma super intensa, né, Alê?
Sim, no primeiro tempo, bem no comecinho, o São Paulo ele começou um pouco mais ofensivo, né? Mas aí depois o jogo foi ficando mais equilibrado, o Palmeiras começou a ter um domínio maior da partida. E aí o Palmeiras entrou com uma marcação bem alta, né? Com as linhas altas, marcando muito em cima a saída de bola do São Paulo, tanto que conseguiu várias vezes pegar a bola já ali na saída do São Paulo, que tentou criar bastante jogadas ali, mas a gente viu alguns erros de passe, a dificuldade de criar ali no meio campo, né? A marcação do São Paulo também estava muito em cima, estava bem complicado. No comecinho do primeiro tempo, eu deixo um destaque para a Catrine, que tentou bastante, ela apareceu bastante na partida, tentou algumas finalizações ali mais para a esquerda, ela apareceu bem. A Chu não entrou muito bem na partida, fez um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, né, do nível dela. E eu acho até que ela nem deveria ter entrado como titular na partida, tendo, por exemplo, a Otília, que veio de uma boa partida, né, que foi o último jogo do Palmeiras aí, que ela marcou 2 gols e tudo mais. Seria um bom nome para ter entrado. A Chu, que eu acho que a gente pode até comentar um pouquinho dela depois, né, de como tá aí o desempenho dela nos últimos jogos. Mas enfim, apesar do Palmeiras ter dominado o primeiro tempo, a gente tomou um gol de contra-ataque no fim desse primeiro tempo, justamente pela questão das linhas altas e a dificuldade de reposição ali da zaga. E aí também tem aquela questão que a gente sempre comenta aqui, né? Quando o Palmeiras tem dificuldade de marcar, começa a tentar as finalizações de longa distância, sem efetividade, né? A goleira do São Paulo é uma excelente jogadora, ela apareceu bastante na partida. E aí fica um pouco difícil, né? As jogadoras sabem disso e por mais que você tente finalizar, você tem que ter noção da efetividade disso, né? Infelizmente o Palmeiras não teve sorte. E aí finalizou o primeiro tempo com 1-0 para a equipe do São Paulo, né? Apesar de ter dominado a partida.
Maga, a Alê falou aí da questão do Palmeiras também não conseguir trabalhar muito pelo meio de campo, né? Foi algo que a gente até chamou atenção no tempo real do Twitter, que o São Paulo acabou povoando bastante o meio de campo, né? E isso atrapalhou bastante também a construção de jogadas do Palmeiras. Como que você enxergou? Porque assim, a gente viu um time que incomodou um pouco mais do que o São Paulo, né? O Palmeiras deu mais trabalho para a defesa do São Paulo do que o São Paulo, de fato, incomodou o Palmeiras. Até porque a marcação do Palmeiras era muito alta e não deixava tanto o São Paulo se mexer, né? Mas como que você enxergou o Palmeiras tentando se livrar desse meio campo do São Paulo e incomodando a defesa tricolor?
Então, como foi citado, a gente até chegou a citar no último podcast, no jogo contra o Inter, que o São Paulo ele não é um adversário fraco assim, né? E a gente pode notar hoje a defesa delas muito bem organizada e as meninas procurando o jogo com vontade e tal. Elas trancaram ali, querendo ou não, o meio pra privar a gente de conseguir fazer a criação. Porque a gente percebe muito com os jogos do Palmeiras que o time gosta de procurar ele jogado pelo meio campo, gosta de fazer uma certa triangulação para conseguir infiltrar na defesa adversária. Mas o São Paulo deu uma conta no primeiro tempo, querendo ou não, e se posicionou e se organizou muito bem para conseguir barrar isso. E a gente conseguiu achar formas de chegar justamente com a Bia, por exemplo, a Camilinha, ela saindo um pouco, caindo para as laterais. A Catrine também, ela fez um papel essencial para que a gente conseguisse encontrar espaços para chegar, de certa forma, lá no, na defesa do São Paulo. E a gente pode notar também que muitos cruzamentos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu que a bola sobrasse na cabeça de alguém para conseguir finalizar dessa forma, mas foi uma das opções usadas para tentar fazer com que o São Paulo sofresse um pouco com essas nossas saídas. E elas justamente tentaram dificultar nossa passagem, né? Porque é o que a gente gosta de fazer. A gente já nota bastante o estilo de jogo do Palmeiras assim, trabalhando a bola e rodando bem por ali. E conforme a gente começou o jogo estudando um pouco mais o São Paulo e vice-versa, né? Demorou um pouco para conseguir encontrar esse estilo de ambos na partida, mas no decorrer da partida a gente foi mudando um pouco a formação para ver se encontrava uma forma de chegar lá. Mas foi um primeiro tempo onde o Palmeiras conseguiu estabelecer um jogo melhor que o São Paulo, por mais que tenha sido uma partida de certa forma mais equilibrada do que a gente já chegou a ver aqui durante o campeonato, mas é sobre isso mesmo. E a gente acabou ficando um pouco exposto, né, para tentar buscar esses espaços e conseguir encontrar uma forma de chegar lá. E tanto que as meninas na zaga, elas estavam praticamente no círculo central e com a defesa mais exposta, a gente tomou uma ligação direta, né?
É isso aí. E tem uma coisa também que foi chamada atenção durante a transmissão do jogo, foi a utilização da Júlia Bianchi, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa questão defensiva do Palmeiras daqui a pouco, essa que a Maga citou, tudo. Mas a Júlia Bianchi, hoje, ela iniciou a partida ali compondo o terceiro espaço na zaga, né? Ale, o que você pode me falar disso?
Antes de falar disso, a questão da zaga, eu acho muito interessante que o Belly tem feito um revezamento ali, né? Às vezes ele coloca a Tainara, às vezes ele coloca a Rafa. E a Thaís sempre fica mais ali como uma zagueira central que sobe, né? Mas a questão da Júlia ter ficado um pouco mais na defensiva hoje, eu não entendi muito bem o que ele quis, se ele quis reforçar, né? Porque a Júlia é uma jogadora muito bem ofensivamente, né? Ela consegue muito trabalhar ali com as meninas do meio, as meninas do ataque. E eu não sei se funcionou muito bem, porque devido a essa linha alta que o Palmeiras fez, as meninas acabaram subindo bastante, inclusive ela. E mesmo com esse reforço, digamos assim, a gente acabou sofrendo um contra-ataque muito veloz do São Paulo e acabou tomando gol, né? Então eu acho que a questão dele deixar só a Thaís ali na zaga e subir quando for necessário já seria suficiente, né? Porque a gente contaria mais com a Júlia com esse motorzinho mais aí no ataque. Não sei se ele foi muito feliz nessa escolha. Não sei o que vocês pensam a respeito, mas foi a perspectiva que eu tive em relação a isso.
O Ale, eu acredito, na verdade, eu também acho que ele não fez a melhor escolha, deixando a Júlia mais presa ali. A gente sabe que ela gosta de jogar mais pra frente, né? Mais ofensivamente falando. Mas não sei se eu posso estar com a impressão errada, mas talvez ele tenha feito isso porque a Júlia também tem toda a questão de ter um bom passe, né? De ter uma boa saída. Então, não sei se talvez ele tenha feito isso para priorizar a saída de bola por parte dela. Você consegue enxergar assim também?
Pensando por esse lado, realmente faz sentido, né? Eu acho que ele pensou na questão do São Paulo, que é uma equipe que realmente a gente não pode desmerecer, não sei se seria a palavra certa, mas é uma equipe muito boa, uma equipe que ganhou muitos reforços nessa temporada, e era uma equipe que ia dar trabalho. Talvez ele pensou mais nessa questão mesmo de ter uma boa saída de bola para conseguir criar as jogadas, né? Só que, infelizmente, não casou com o estilo de jogo que ele quis colocar, que ele quis propor na partida, né? Talvez se fosse para não subir tanto, para começar a construir as jogadas aos poucos ali, fazer essa transição, né, entre a zaga e o meio, talvez até poderia rolar, mas a gente viu bastante que as meninas subiram e deixou aberto bem a zaga, né? Tanto que a gente sofreu vários contra-ataques, várias jogadas perigosas, inclusive teve uma lá que a Julie salvou demais, mas enfim, não sei se ele foi feliz nessa escolha, Mas se for pensando por esse lado que você comentou, realmente faz sentido. Mas talvez se encaixe melhor em um outro estilo de jogo, né? Em um jogo em que o Palmeiras vai entrar para ser um pouco menos ofensivo, deixar as linhas um pouco mais baixas.
Sim, com certeza. Eu também acho que não combinou muito, mas talvez tenha uma explicação, né? A gente tenta entender o que se passa na cabeça do Ricardo Belli. Maga, diga-me.
Eu gostaria de citar que ela foi escolhida, foi eleita a melhor do jogo hoje, e eu também acredito que a escolha dela começar mais atrás hoje seja também por conta dessa construção nossa, porque ela tem um passe muito eficiente, bom, mas eu gosto dela mais solta, é uma opinião que eu tenho pra mim, eu gosto dela solta, eu acho que ela rende mais ali jogando pelo meio campo, querendo ou não. Por mais que ela seja uma grande jogadora essa versatilidade, querendo ou não, que dá para usufruir dela, porque colocando ela ali ou não, eu sei que ela vai entregar muito de si. Eu, assim, pelos jogos que eu assisti dela aqui com a gente, eu acredito que a confiança que ela passa e os passes que ela tem, mesmo hoje podendo ser usado, querendo ou não, para essa construção, eu acho que lá na frente é muito decisivo e eficiente pro Palmeiras. Tanto porque hoje a gente, querendo ou não, tava com uma dificuldade a mais, né, de dar os últimos passes e tal. E acredito que com a visão dela, facilitaria bem mais. Tanto que a gente conseguiu notar isso no segundo tempo, com as alterações e ela mais solta também.
Verdade, tem toda a razão, Maga. E também tem uma coisa que eu acho que durante a partida a gente foi notando, porque o Ricardo Belli, ele não fica preso também ao... Né, ao que ele propõe num primeiro momento. Então a gente viu aí o Belli, depois ele soltou a Júlia mais para jogar lá na frente, né? E mudou até mesmo a composição do esquema de jogo do Palmeiras. Então depois a gente teve uma mudança na formação. O Palmeiras abriu mão dessa terceira zagueira, né, para deixar o time mais solto. Então ficou a Agustina e a Rafa ali naquele setor, e aí a gente viu a Júlia voltando para o meio. A Camilinha, que estava de ala ali, né, voltou para o meio campo também, e a Catrine foi fazer a lateral, né? Então a gente viu aí o Ricardo Belli rodando o elenco ali dentro do jogo, e sem perder nenhuma das peças, né, Maga? Eu acho que isso também é um ponto favorável. Deu uma dinâmica nova pro jogo, né?
Sim, deu uma dinâmica muito nova pro Palmeiras. Eu acho isso totalmente essencial. Essa versatilidade que diversas peças aqui dentro têm costumam ser muito úteis. Porque por mais que a gente utilize isso constantemente, dá pra gente mesclar muito dependendo do adversário e do estilo de jogo que ele tem. Eu acredito que com essa forma que ele vem experimentando agora, no final dessa primeira fase, e a forma que ele vem impondo, para a gente conseguir conhecer mais esse lado, mais mesclado, e elas, querendo ou não, jogando de uma forma que nem todos estão acostumados a ver, mas que, pela versatilidade, elas mandam muito bem fazendo isso, eu acredito que seja muito essencial, principalmente por esse fator que eu citei no começo, e porque é uma coisa nova, né? Não nova que a gente não tenha trabalhado isso ainda, mas nova para a gente conseguir inserir e utilizar isso de formas que vão ajudar muito a gente, como eu citei, dependendo do adversário e tal. Mas dá uma dinâmica muito nova, uma dinâmica muito boa e uma dinâmica muito intensa, porque quando a gente está com um jogo mais apagado e a gente podendo mudar as peças... visando a posição de ofício delas, a gente consegue ter um gás a mais, habilidades distintas, mas que somam demais para que a gente consiga prosseguir com o jogo.
É isso, mais uma vez a gente falando aí de como o coletivo do Palmeiras é essencial, né, para ressaltar o jogo individual, acho bem bacana. E agora vamos falar de um assunto que não é tão legal, né? Porque a gente elogiou aqui o jogo do Palmeiras. Lógico, não foi um jogo 100% perfeito. Teve aí seus erros, como a gente pontuou aqui. Tipo, a coisa toda da Júlia entrando ali mais na defensiva. Mas tivemos um erro que foi crucial e é algo que a gente já vem apontando há um tempo nessa equipe do Ricardo Belli, que é essa dificuldade de recompor a defesa, né? Então a gente teve aí uma roubada de bola do São Paulo, já o Palmeiras no campo de ataque, eu não lembro exatamente onde estava, mas já estava indo para o campo de ataque, São Paulo roubou a bola e saiu num contra-ataque muito rápido. A Camilinha e a Catarina até voltaram para tentar ajudar na marcação, mas não conseguiram, deixaram a Julie no 1-1 ali, e ali foi fatal, né? A jogadora de São Paulo abriu o placar. E eu queria, Ale, que você falasse um pouquinho dessa inconsistência na hora de voltar para defender, né? Na hora da transição defensiva.
Eu acho que o Palmeiras pegou muita confiança, né, nesse estilo de jogo ofensivo. O Belli gostou bastante de como o coletivo do Palmeiras joga dessa maneira ofensiva, e às vezes ele acaba até deixando isso muito solto, né? Por exemplo, teve um jogo, eu não me recordo agora qual foi a partida, mas que a gente via até a própria Agustina no ataque. De tão alta estava a linha do Palmeiras, um jogo que o Palmeiras não sofria perigo algum, as meninas estavam praticamente no campo de ataque e não voltavam por nada. E aí você pega um adversário como o São Paulo, um adversário perigoso, com jogadoras que conhecem o elenco do Palmeiras, que já sabem mais ou menos o estilo de jogo do Belli, e ele deixa a marcação alta, abre espaço na zaga. E vê que o São Paulo tentou construir já várias jogadas de contra-ataque e não tiveram sorte por pequenas situações de interceptação, ou, enfim, ele já deveria ter ficado de olho nisso, né? Mas ele optou por, mesmo assim, deixar as linhas altas e não se preocupou tanto com isso, tanto que, né, surgiu aí o lance do gol. E não só o lance do gol, depois a gente também sofreu outros contra-ataques super parecidos, mas a zaga já estava um pouquinho mais ligeira ali nessa recomposição. Mas eu acho que é isso, né? O estilo de jogo que ele colocou, ele propõe no Palmeiras é isso. É um time mais ofensivo, um time pra cima. E aí, em alguns jogos, a gente vê que a Thaís sobe mais e a Agus e a Rafa ficam, ou quando é a Tainara, né? Elas ficam, ou então até intercalam. Por exemplo, quando tem jogadas de bola parada, a Agus sempre vai pra área, porque ela finaliza muito bem de cabeça e sempre fica alguma. Mas em algumas situações do jogo, realmente acabam subindo todas, e aí sofre esse tipo de contra-ataque, não dá tempo de chegar. Então eu acho que ele deveria pensar um pouco melhor, dependendo do adversário, né? Principalmente um São Paulo da vida, são jogos que não dá para deixar tanto aberto assim, né? Por mais que você esteja dominando a partida, uma hora ou outra essa bola vai voltar. E não adianta a gente colocar tudo pensando que a goleira vai salvar, porque tem lance que realmente não dá, né? O lance do gol mesmo. São lances que não dá pra você contar que a goleira vai conseguir salvar. Precisa ficar alguém ali, ou então ele pensar melhor nessa recomposição.
Exatamente. Esse era um lance que não dava pra Julie. Ela tava bem colocada ali debaixo do gol, só que ela não ia ter como, até porque foi uma troca muito rápida de passes da Gláucia com a Duda, eu acho que foi ela que fez o gol, ou foi a Dani, eu não lembro direito, mas foi uma troca de passes muito rápida da equipe de São Paulo, então não tinha como a Julie fazer nada nesse sentido. Maga, a respeito disso, a Alê citou na frase dela, lá na fala dela, que em alguns momentos parece que o Palmeiras ganhou uma certa confiança nesse esquema de jogo, né? E trabalha muito a interceptação, né? O Palmeiras quer sempre antecipar a jogada para que não aconteça esse contra-ataque, mas em alguns momentos acaba acontecendo e aí o Palmeiras não consegue fazer essa recomposição. Para você, isso não é a primeira vez que a gente enxerga, né? Já é um padrão de comportamento, então já é um padrão de jogo também dessa equipe do Palmeiras. Para você, tem algo que você acha que poderia ser feito a respeito dessa pequena falha, né, que deixa a defesa do Palmeiras exposta para que não aconteça mais erros nesse aspecto?
Então, a gente costumou citar aqui nos últimos jogos e tal, por exemplo, até contra o Inter, da velocidade que as meninas estavam interceptando no meio campo, e conseguindo usar isso a seu favor para sair de forma rápida e chegar a infiltrar na defesa delas, de forma que favorecesse a gente. Hoje, a gente não conseguiu buscar muito meio campo justamente porque elas travaram ali. E como a gente estava com essa linha alta, a transição delas é muito forte, é vertical, elas conseguiam em velocidade inserir isso para fundamentar o gol delas. Antes de falar sobre isso, tem uma jogadora delas que eu gostaria de citar, que, por exemplo, se eu não me engano, é a Carol, que ela tem um passe muito fácil e ela é muito veloz, tanto que ela estava com a Camilinha, se eu não me engano, na lateral, e ela conseguia buscar os espaços dela ali para, de certa forma, tentar inserir esse tipo de jogo delas contra a gente. Enfim, a gente precisa sim tomar mais cuidado com isso. Normalmente o Palmeiras ele joga mais confiante mesmo e mais solto, porque é um time com muita qualidade e um time que consegue impor os seus repertórios e o seu jogo muito bem no campo. E hoje, eu acredito que tem diversos fatores que o nosso desempenho, de certa forma, tenha sido um pouco menor, por mais que a gente tenha jogado melhor o primeiro tempo em alguns quesitos, e no segundo a gente tenha feito uma boa partida também, que você citou, talvez uma desconcentração conte para isso, o calor também, possa fazer com que as meninas estejam mais dispersas, mas eu não vejo solução agora, para citar aqui, do que poderia ser feito. Porque hoje, no primeiro tempo, por exemplo, no jogo passado, quem foi bem responsável pelas interceptações foi a Catrine ali pelo meio, se eu não me engano, a Thaís e tal. Mas com essa mudança do esquema hoje, com as peças mais alternadas, a gente acabou perdendo um pouco disso, o que foi crucial, né? Porque a gente tomou gol, sem contar também com os impedimentos marcados da velocidade das meninas para conseguir infiltrar ali diante dessas circunstâncias. Mas eu acredito que a gente tem um repertório, um poder defensivo ali no meio campo nosso, que é muito forte, para conseguir interceptar esse tipo de jogada adversária. Só que eu acredito que com hoje, com o resultado de hoje, com a partida de hoje, e elas enxergando isso junto com o Ricardo, consiga ser trabalhado para que não aconteça novamente. Porque agora, mais perto, né, das classificações, eu acredito que com as equipes mais fortes, mais reforçadas, no caso, e com mais qualidade, a gente possa receber conflitos em que isso apareça muito da parte adversária. Então, eu acredito que sim, vá ser mais trabalhado de certa forma e que elas vão conseguir impor ali para conseguir se defender de uma forma melhor. Mas é só a questão da recomposição, que estava meio lenta mesmo hoje, talvez porque o Palmeiras se sentiu mais à vontade no começo para ficar mais exposto, porque foi uma maneira que elas conseguiram se manter mais ofensivamente na partida.
Muito bom. Eu concordo com tudo que você falou, Maga. Eu acho que o Palmeiras está até bem confortável com esse estilo de jogo, né? Com esse padrão. E acho que o Belly tem que insistir nisso também, porque eu gosto muito do... É um time que agride bastante, né, o Palmeiras. E, enfim, eu acredito que dê só para ele dar essa ajustada aí na última mulher que fica nessa linha, para dar uma segurada também. Mas você foi perfeita, foi cirúrgica no que você falou agora. Vamos falar do segundo tempo, então? Porque o segundo tempo, o Palmeiras empatou rapidinho, né? Com 2 minutos de jogo. E daí partiu para cima, né? Ofendeu bastante o time do São Paulo. Acho que os primeiros 15, 20 minutos ali, o Palmeiras teve praticamente controle do jogo, só o Palmeiras atacava, e depois o São Paulo foi equilibrando aos poucos, e ficou um jogo bem equilibrado até perto do final, né, que teve aí a expulsão polêmica da Ari, mas foi bem equilibrado esse segundo tempo, apesar do Palmeiras ter se sobressaído um pouco no comecinho, né, do segundo tempo. Então vamos falar do que aconteceu nesse segundo tempo. Assim, assistindo ao jogo, eu sinto que o que deu uma dinâmica diferente, Ale, eu queria sua opinião sobre isso, foram as duas primeiras substituições, começando aí. É a saída da Chu para a entrada da Maria Alves e a saída da Camilinha, que apesar de estar fazendo um bom jogo, né, é para a entrada da Duda Santos. Então eu queria a sua opinião sobre essas duas substituições.
Foram cruciais essas substituições, né? A gente viu que deu outro cenário para a partida, né? Não que a Camilinha estivesse ruim na partida, muito pelo contrário, mas ela estava muito marcada, né? Como a Maga disse, a Carol estava sempre ali muito presente e a Camilinha não conseguiu fazer o estilo que ela gosta, né? De sair correndo, criar jogadas, aproveitar esse individual dela, né? Que ela gosta de ter espaço para jogar com velocidade e ela não estava conseguindo fazer isso na partida. E aí também a substituição da Chu foi essencial, porque a Chu não estava muito bem na partida, não entrou bem, ela praticamente errou todos os lances que ela participou, não conseguia driblar, e ela é uma jogadora que consegue driblar bem, ela não conseguia dominar muito bem as bolas, então ela faz um tempo já que não está muito bem no Palmeiras, talvez seja por conta do acontecido ou não, né? A gente pode até comentar isso depois, mas ela realmente não tem mantido uma regularidade. Tem jogos que ela joga muito bem e aí ela fica um tempo jogando mal. Enfim, foi muito bom a entrada da Maria porque ela conseguiu dar outra dinâmica para a partida. Ela trabalhou bastante ali pela direita, né? Conseguiu ganhar muitas bolas ali pela direita, conseguiu fazer bons cruzamentos, participou bastante de criação das jogadas, foi bastante acionada. E a Duda, né, que fez o gol aí depois de um belíssimo passe de Bia Zanerato, né, foi muito, muito feliz ali na jogada e na finalização, né, que ela conseguiu tirar da goleira ali no comecinho do segundo tempo. Mas as substituições deixou o Palmeiras, manteve o Palmeiras ofensivo, mas melhorou no quesito de construção de jogada, o Palmeiras conseguiu fazer mais tabelas ali, próximo à área adversária. E também deu mais espaço para Zanerato, né? Eu percebi bastante que ela começou a se movimentar muito mais no segundo tempo. A gente via ela na direita, logo depois ela estava mais para a esquerda, participando ali muito da partida. E a Ari também no segundo tempo conseguiu aparecer mais. Acho que o segundo tempo foi um pouco melhor. O Palmeiras também dominou a partida. Apesar de no finalzinho o São Paulo conseguir construir algumas jogadas, mas o Palmeiras ofereceu muito mais perigo nesse segundo tempo, né? Pecou um pouco ali nas finalizações, no último passe, mas as substituições trouxeram uma outra dinâmica para a partida, sim.
Maga, falando especificamente da entrada da Maria, a saída da Chu, a gente viu elas jogando juntas, né? Acho que foi contra o Internacional. Mas a gente sabe que as duas são jogadoras de velocidade e profundidade, só que hoje a Chu não conseguiu desempenhar sua melhor partida, né? Hoje ela estava bem apagada, errando bastante, ao contrário da Maria, que entrou e deu uma dinâmica totalmente diferente. A Maria conseguiu dar uma profundidade muito maior para o time do Palmeiras e ajudar a levar muito mais perigo, né? Como que você enxerga essa substituição, essa primeira substituição?
Então, a Chu já não é de hoje, mas ela não vem fazendo partidas tão eficientes assim. A gente sabe que ela é uma jogadora de habilidade e de qualidade para impor as jogadas e a velocidade dela, para impor essa profundidade que você citou. Mas eu acredito que essa substituição da Maria foi muito eficiente para o time e foi o que, querendo ou não, ali com a Duda, o que mudou esse segundo tempo e trazendo para a gente as qualidades que ela tem de forma mais segura. Ela é muito veloz, ela tem uma visão de jogo e uma frieza que são essenciais. Tanto que o gol veio, querendo ou não, dos pés dela para criar ali. E é o que ela gosta de fazer, né? É, driblar e servir, de certa forma, o time. E eu gosto muito do estilo de jogo que ela impõe. Eu queria ver ela com mais minutos. Eu acredito que, talvez, por ela ter jogado agora... chegado agora, ela ainda vai receber essa titularidade e vai entrar para mostrar mais ainda as qualidades que ela tem para oferecer, mas a profundidade que ela dá para o Palmeiras, principalmente quando não está funcionando e o Ricardo busca, visa fazer as alterações para tentar outras formas de impor isso, são muito essenciais e efetivas para o time. Eu acredito também que principalmente ela e a Bia ali já tem um entrosamento maior com a equipe entre as duas e acredito que com as chances que a Maria vem ganhando vão ser e são essenciais para esses momentos mais decisivos para o Palmeiras e para impor essa profundidade que também é muito necessária para a equipe, né? Porque querendo ou não, aumenta ainda mais as nossas chances de conseguir... chegar ali e decidir de alguma forma o jogo. Mas a Maria dispensa comentários também. Eu sou uma fanzaça dela já, de carteirinha. E eu espero que ela continue com essa regularidade. Que a gente viu pouco, mas... porque ainda não teve tanto tempo para isso. Mas que são muito eficientes e que vão dar trabalho para quem jogar contra essa mulher.
Tenho só uma informação aqui. Que o nosso querido Matheus Farias, também conhecido como Matheus Anerato, está esperando apenas a Maria ganhar mais minutagem aí em campo pelo Palmeiras para a gente poder fazer uma análise dela, assim como fizemos da Bia Zanerato. Então, vamos aguardar ansiosamente por essa análise da Maria, que entrou para fazer bagunça hoje na zaga adversária. Mas tem também a Duda, né? A gente acabou citando ela não tanto, mas... ela foi essencial, foi ela que marcou o gol de empate, e eu acho que ela dá uma dinâmica totalmente diferente para o jogo também. Ela é absurdamente boa. Então, acho que vale uma menção honrosa para ela também. E nesse segundo tempo, então, a gente teve o que eu falei, né? Equilíbrio, apesar do Palmeiras ter sido um pouquinho superior em relação ao São Paulo, mas também graças às mudanças, né? Tivemos aí a entrada da Oti também. Ale, queria que você falasse um pouquinho da Oti, porque a Oti, ela teve a chance de ampliar a vantagem do Palmeiras, e ela deu uma furadinha, né? Sem querer ser corneta, porque ela vem jogando muito bem, mas ela também entrou e deu uma agitada aí no jogo, né?
Com certeza, ela veio com confiança, né, da última partida que ela... foi em destaque, ela veio aí da seleção, né, da 12ª rodada do campeonato, então, para mim, talvez ela deveria até ter começado a partida no lugar da Chu, ou então ter entrado logo no começo do segundo tempo, porque ela vem fazendo um bom trabalho ali com a Zanerato, com as meninas do ataque, e, meu, a gente até brincava aqui, né, na temporada passada, os gols que a Oti perdia, que ela tava ali com uma zica brava, né? Às vezes ainda acontece de não conseguir, mas faz parte, né? Da vida de atacante é isso. Tem hora que entra e tem hora que não, mas... realmente foi um lance ali que eu tava com um gol entalado na garganta pra gritar e não foi, mas... ela deu também um pouco mais de velocidade ali pro ataque, né? Teve uma jogada muito boa que ela conseguiu limpar e correr pro ataque, mas não tinha ninguém para trabalhar com ela. Ela tava super marcada ali, era ela contra três. Infelizmente não teve como prosseguir a jogada, mas ela tem uma visão de jogo muito boa e se posiciona muito bem. Uma das coisas que eu gosto da Oti é que ela se posiciona muito bem, né? Tanto que esse lance que você comentou, realmente ela tava muito bem posicionada, foi uma questão de detalhes ali. Mas eu gosto muito da Oti e gosto muito também porque ela tem uma alegria muito grande quando ela entra, né, de vestir a camisa do Palmeiras. E ela se entrega totalmente à partida. Mas fica aí minha corneta pro Belly, né? Devia ter colocado ela antes.
Sempre, né? Palmeiras tem que dar a corneta, porque é básico do nosso trabalho como torcedor. Mas a Lê, ela é atacante, né? Então ela sabe bem, né? A Lê, você perdia muito gol quando você jogava, amiga?
Nossa, tinha jogo que eu tava só o barra ali. Não entrava por nada. Podia estar sem goleiro, não entrava. Vida de atacante é isso.
Vida de atacante é isso. A gente corneta, mas, né, a gente sabe que como funciona a tarefa aí. E, Maga, ainda sobre a Oti, ela ganhou bastante confiança, não só do último jogo, né, mas desde o ano passado pra cá, foi algo que a gente citou no último podcast, e ela tá muito bem, né?
Sim, hoje talvez com um tempo menor pra conseguir impor alguma coisa no jogo, talvez tenha que dar essa cornetada também, né, porque é essencial pra evolução das jogadoras que estão defendendo o nosso manto. Mas eu gosto muito da Ott, eu também gosto da forma que ela se posiciona, tanto que os últimos dois gols dela, ocasionados na partida contra o Internacional, ela estava extremamente bem posicionada ali para conseguir ampliar o placar. E talvez hoje ela tenha deixado um pouquinho a desejar mesmo, mas acredito que seja o calor do jogo e que a oscilação também é normal de uma partida para outra. Mas que isso seja trabalhado, né, e nas decisões de mata-mata, a gente não costuma perder esses tipos de gol, porque podem ser muito decisivos pra a gente conseguir um título, quem sabe, né? Que eu tô confiante, mas vamos esperar um passo de cada vez, um jogo de cada vez. E é sobre isso mesmo. Eu acho a ótima boa jogadora, acredito que não seja o momento pra ela ser banco agora, se a oscilação da Chu demorar mais tempo, porque já é uma sequência maior, eu deposito confiança nela, sim, e acredito que até a duplinha que a gente chegou a citar no último podcast possa se concretizar com ela ganhando os minutos dela e estando bem posicionada ali só para empurrar e a gente ser feliz.
É isso aí, um apelo que a gente faz pro Palmeiras é pare de perder gols, né? É difícil para elas, mas pra gente também, então a gente quer aí que o Palmeiras evolua cada vez mais nesse sentido. A gente já reclamou um pouquinho disso em outros podcasts, não vai ser tema para este, mas o Palmeiras perdeu alguns gols sim, encontrou a Carla, que é a goleira de São Paulo também, muito bem posicionada debaixo da trave ali, fazendo ótimas defesas, né? Então também tem o outro lado. O São Paulo ofereceu ainda no segundo tempo, só para contextualizar quem está ouvindo, uma resistência bem grande ao ataque do Palmeiras, mas o Palmeiras até teve uma dinâmica um pouco maior para trabalhar, principalmente com a Maria, porque ela é muito boa dribladora, ela conseguia chegar no fundo, cruzar, tanto é que o passe para o gol, né, a jogada para o gol começa com a Maria, ela sai em velocidade, ela dribla, né, a marcação do São Paulo, que é uma marcação muito forte também, passa para a Bia e a Bia, no tempo certinho, deixa para a Duda completar e fazer o primeiro gol do Palmeiras e único gol do Palmeiras na partida. Excelente jogada. A Maria deu trabalho para a zaga do São Paulo hoje. O São Paulo, que tem uma marcação que é muito forte, é muito pesada, foi assim no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu evoluir um pouco melhor nessa questão de chegar ao fundo aí, fazer passes e brincar um pouquinho na frente da área do São Paulo. Depois o jogo acabou ficando mais equilibrado, o São Paulo levou perigo pro Palmeiras, principalmente na questão do contra-ataque, mas aí o Palmeiras estava um pouco mais esperto, né? A zaga já conseguia se recompor com um pouco mais de facilidade. Acho também que por conta do calor, né, o São Paulo não tinha tanto ímpeto nesse contra-ataque em velocidade, né? Então dava tempo de chegar. Mas, fora isso, foi um jogo bem equilibrado. E diga-me, Ale, o que você tem em mente?
Algo que a Maga comentou, que seria interessante falar, é a questão do físico, né? Do cansaço. Eu percebi bastante ali, entre a metade e o final do segundo tempo, as meninas não conseguiam mais colocar velocidade nas jogadas, né? Estavam bem cansadas, aí tem o fator, né, do clima, estava muito quente, mas também o preparo físico, que é algo que a gente sempre comenta aqui, né? O Palmeiras a gente tem percebido menos, né, a questão de lesões e tudo mais, mas o futebol feminino em si é sempre muito recorrente, né? Mas realmente, talvez ali no fim do segundo tempo, não sei se o Bell poderia ter mexido novamente, ou ter mudado algum estilo, alguma coisa, porque eu vi um final de partida bem morno, assim, da parte do Palmeiras, né? Apesar de tentar buscar criar jogadas, mas faltou um pouquinho de velocidade, sabe? Foram jogadas que a gente já viu em outras partidas que o Palmeiras costuma colocar muita velocidade e chegar muito rapidamente na área de ataque, mas que a gente não conseguiu ver hoje. Então, talvez fique aí um questionamento, né?
E justo hoje que tava um calor, o Bell usou só três das cinco substituições que ele tinha, né? Também tem essa, talvez ele pudesse mexer. Até porque a gente sabe que no Palmeiras a gente tem peças que podem fazer essas substituições sem derrubar o nível, né, da competição, o nível de competitividade, né? Inclusive mantendo o nível super alto. Tem até uma jogadora que a gente sempre pede, acho que em live. O Belly, se ele assiste a gente e tal, ele deve ficar até cansado de tudo que a gente pede para ver a Dandara em campo. Mas é isso, eu acho que tem esse fator também, o fator cansaço, o fator tempo, né? Tava quente, teve duas paradas técnicas para hidratação. Então, acho que tudo nesse contexto contribuiu também para o resultado do jogo, né? Chega uma hora que a perna não aguenta mais. Mas é isso. Meninas, vamos ter a parada para a data FIFA aí, né? Palmeiras só volta a jogar agora no dia 20, contra o Napoli. Eu não sei se eu já devo perguntar para vocês sobre as preocupações de vocês para esse próximo jogo, mas na verdade eu queria perguntar o que vocês, se vocês fossem o Ricardo Belli, se vocês estivessem com ele aí por 2 minutos hoje, o que vocês diriam para ele trabalhar durante essa parada técnica, com quem ficar, né? Claro.
Talvez essa questão que a gente comentou bastante hoje, né, da recomposição da zaga, né, como ele pode trabalhar, é a questão de deixar o time ofensivo e ao mesmo tempo recompor rapidamente a zaga para não sofrer esse tipo de gol como sofreu hoje, né? Talvez seria algo que ele poderia trabalhar bastante aí nessa parada.
Maga, e você? O que você trabalharia com o Belly durante a parada para a data FIFA?
Eu também falaria para trabalhar um pouco mais essa recomposição de uma forma mais veloz. E acredito que eu gostaria de trabalhar as meninas mais novas que não receberam tantas chances ainda, e passar esse repertório para elas de certa forma, né? Porque acredito que quando elas começarem a ganhar mais espaço, mais minutos no jogo, como você citou, a gente tem peças que não deixam cair o nível da partida. Eu acredito que com essa preparação a mais, para essas triangulações, para essas ligações diretas e principalmente para as interceptações, que eu acho que são muito importantes para o nosso jogo, eu gostaria de vê-las sendo trabalhadas com as meninas mais novas ainda, que não tem tantos minutos. Mas é coisa normal isso aí. Acredito que a gente tenha tempo para fazer isso. E essa recomposição veloz é necessária agora. E as interceptações que eu cheguei a citar também, que é uma coisa que eu gosto de ver ali no nosso jogo e que eu acho que seja um fator muito importante e decisivo para as partidas.
É isso aí também. Se eu puder dar meu palpite aqui breve, eu falaria pro Belly também treinar a finalização, porque eu acho que é uma coisa muito necessária hoje, não só no Palmeiras, acho que em todo o cenário do futebol feminino a gente tem grandes erros de finalização. O futebol feminino não. Todo o cenário do futebol brasileiro temos muitos erros de finalização e esse talvez possa ser um diferencial do Palmeiras aí para essa próxima temporada, para essa próxima temporada não, para essa próxima etapa, né, pós-parada para a data FIFA, porque também tem outros times que têm esses erros de finalização e aí o Palmeiras pode se sobressair por isso. Além do que, né, infelizmente a gente não sabe se a Bia Zanerato vai ficar no Palmeiras, e ela é uma das nossas maiores finalizadoras. Então, acredito que treinar finalização vai ser importante. Mas fora isso,
Pode
falar,
eu só queria deixar de. Só queria falar que bom que você lembrou, porque é um fator muito importante pra gente. Principalmente porque a gente tem algumas finalizadoras que costumam gostar de finalizar ali de fora da área e tem chutes fortes. E a gente às vezes consegue aplicar esse tipo de gol. Mas eu acho que é um fator super essencial, que eu não sei como a gente esqueceu de citar. Porque, como a gente citou aqui durante o podcast, é uma coisa que a gente vem cobrando há um tempo aí, né?
Sim, é algo que a gente já vem cobrando, acho que desde o ano passado, essa questão da finalização, né? Tem até um dos podcasts, eu não vou me recordar qual que é, mas que até o Matheus Farias, que é um dos nossos analistas, né? Fala pra gente o que basicamente o Belly pode fazer no treinamento com essas jogadoras, né? Não pro Belly, né? Porque, obviamente, ele sabe o que fazer no treinamento. Mas pra gente que ouve, que trabalha com essa análise, é importante pra gente saber como é que é feito isso aí. Mas é uma questão também de formação, né? De base, tem todo um trabalho pra ser feito. Então vamos aguardar, porque o Belly vai ter tempo pra trabalhar com quem ficar, né? A gente só tem 4 atletas hoje convocadas. Logo mais vai ter as Olimpíadas. Provavelmente pode ser que a gente tenha mais atletas convocadas, né? Bruna Caldeirão, inclusive, foi vacinada para o caso dela ser convocada. Então, vamos aguardar aí. O podcast das Palestinas volta depois da partida contra o Napoli. Por enquanto, não teremos podcasts, mas pode ser que surja um especial aí no meio do caminho, não sei. Talvez a gente... Não sei. Vamos manter a surpresa para vocês. É isso. Queria começar agradecendo a presença da Maga no podcast de hoje. Maga, muito obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer para mim falar sobre as partidas das meninas. E antes de dar tchau, eu queria citar uma coisa que aconteceu aqui em tempo real, que a Ari, ela se posicionou no Twitter sobre o jogo de hoje, e ela citou que quer pedir desculpas no calor do jogo por direcionar o rosto dela ao punho de outra jogadora. Eu achei super útil citar isso aqui, porque, de fato, é o que a gente viu, né? Enfim, gente, muito obrigada mais uma vez por estar presente aqui com vocês. Sigam todo mundo, sigam a Análise Verdão, e para quem tá ouvindo até agora, muito obrigado.
Muito bem citado, muito bem lembrado. A Ari se posicionando aí sobre o fato que a gente tanto debateu aqui, né? Ari, se você estiver ouvindo esse podcast, estamos com você. A gente sabe que você é uma excelente jogadora e que fez as coisas aí da forma mais correta possível, né? E ainda levou um cartão vermelho, mas acontece, né? Futebol é isso aí. Ale, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje.
Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui falando das Palestrinas. E sempre muito bom estar aqui com vocês e fazer parte dessa equipe maravilhosa aí. E a Ari maravilhosa, como sempre, né? Com as melhores palavras aí.
Pois é, a Ari sempre maravilhosa e sempre precisa em suas colocações, né? É isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter e no Instagram, e facebook.com/AnáliseVerdão, porque lá no Facebook é onde acontece a live das Palestrinas, toda segunda-feira, 8 horas da noite. A gente tá lá pra falar desse time do Palmeiras, pra falar de tudo que aconteceu aí nesse jogo de hoje, no jogo contra o Inter. Estaremos lá nessa segunda-feira, que é quando sai esse podcast, pra falar de tudo. Então, não percam a live das Palestrinas toda segunda-feira no Facebook do Análise Verdão. No YouTube, terça-feira e sexta-feira tem live, terça-feira a Prancheta Palestrina e sexta-feira o Sextou do Análise Verdão, e toda quarta e domingo a gente tem vídeo. Então vocês também não deixem de assistir aos nossos conteúdos, curtir, compartilhar com todo mundo, deixar o like de vocês, vão lá nas nossas redes sociais, interajam com a gente, porque a gente gosta de interagir com vocês. E é isso aí, gente, até depois da parada para a data FIFA. A gente vai estar de volta com mais podcast das Palestrinas. Eu sou a Valéria Contado, acompanhei vocês nesses últimos minutos aí para falar do Choque Rainha, de um jogo que foi quente demais e foi pegado demais, que deu um pontinho aí pro Palmeiras seguir na competição. Até logo!